Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Eu falei isso pra Bianca uma vez, pra Bianca Pinheiro, né, que fez os dois MSP da Mônica. Eu falei, você tá lidando com um dos maiores bens culturais do país. Exatamente. Junto com o Pelé e junto com o Carnaval. Tipo, a Turma da Mônica é um troço muito grande, cara.
Exato. Então você é meio que
todo mundo sabe o que é a Turma da Mônica. Você tem aqui, eu não sei quantos Graphic MSP tem, mas acho que são 30 e poucas. Cada um com um traço, e toda criança que pega entende que é a Mônica. Mônica, Cebolinha, enfim.
Sim. Porra,
isso, cara, sabe, é difícil pra ter isso num país continental, assim.
É, com certeza. As realizações do Maurício, elas são incontáveis, assim, né, o que esse cara fez, né? E assim, é o tipo de cara que não te decepciona, né, quando, pelo menos nas vezes, né, que eu pude me relacionar com ele, assim, que não foram muitas, né, por exemplo, uma grande amostra de generosidade dele foi lá do HQ Mix, né, quando eu fui receber lá o HQ Mix, que, na verdade, o HQ Mix é, de todos os prêmios que eu já recebi, é o meu prêmio, assim, preferido. Né, por quê? Porque, assim, a minha vida toda eu cresci lá falando, ah, talvez eu vá ser um desenhista. Uhum. Né, e o HQ Mix eu ganhei como desenhista, né, o nome do prêmio é esse, né? Então, desenhista nacional, né? Então, eu falei, pô, esse daqui é o prêmio, talvez o prêmio que eu mais queria na minha vida, fazendo o quadrinho, que é uma coisa que sempre me empurrou, né, pra isso, né? E no dia lá da cerimônia, o Maurício estava sentado na primeira fila e com várias pessoas da família dele. Eu fui lá cumprimentar ele só, né? Até me apresentei, né? Porque não vou obrigar o Maurício a saber quem eu sou, né? E, ah, Rogério, daí já me chamou pelo nome, uma coisa que pra mim me surpreendeu, né? Nossa, que trabalho maravilhoso que você fez e tal. E ele tirou a filha dele, que tava sentado lá dele, mandou eu sentar. Pegou o celular dele. Acho que era a Marina, acho que tava lá. Ela pegou o celular dele e deu pro meu primo, tira uma foto minha com ele aqui. Eu falei, caraca, meu, olha só o tipo da... Olha o tipo da humildade desse homem, cara. E sim, um cara muito simples, muito bacana, assim, de lidar, né? Então, pra mim foi, assim, duplamente legal, né? Primeiro por lidar com esses personagens e segundo por toda... Ixi, Regina.
A patroa tá perguntando as paradas...
Tá bom.
A pergunta. Você vê assim, a Regina Coelho só fala assim, conte sobre o dia da entrega. Com toda a pressão familiar que vem depois, conte sobre o dia da entrega, camarada Rogério.
Então, acho que essa entrega foi a última vez que eu consegui ficar tanto tempo sem dormir. Porque faltava a capa só. Daí eu sou um idiota, porque eu falo, ah, a capa é simples, né? Vou deixar pro final, porque... É simples nada, né, cara? É o ápice ali da coisa, né? Você tem que fazer um negócio que, pô, vai te vender, né? Vender o produto, vai puxar leitor, enfim, né? Você não vai fazer qualquer coisa. Comecei a fazer essa capa numa sexta. Ah, moleza, termino a capa hoje. Virei pro sábado essa capa. E, se não me engano, não sei se tem mais alguma, mas talvez seja a única capa dupla, né, da coleção. Não sei se teve outra capa dupla.
Boa pergunta, cara.
Talvez tenha tido depois. Mas eu sei que até aí não tinha tido ainda. Eu que trouxe essa belíssima ideia pra coleção. Né?
Belíssima ideia, né?
Que te ajudou bastante na vida.
Mais ainda, é. Então, sexta...
Só uma coisa, você falou isso várias vezes pra si mesmo enquanto você tava naquele final de semana, né? Que belíssima ideia eu tive, cara.
Sim, sim, nossa. Sexta, sábado... No domingo, nós tínhamos que ir para Piracicaba, porque o Pedro, meu filho do meio, ele tinha ganhado um prêmio de desenhista lá no salãozinho de Piracicaba, que é um salão de Piracicaba para criança. Então o Pedro ganhou ali o primeiro prêmio de caricatura nessa edição. Então nós íamos lá para ele buscar o prêmio. Então nós íamos sair de casa aqui no domingo, 7 da manhã. E eu acabei essa capa no domingo, 6:30 da manhã. Então, eu passei sexta, sábado, domingo, até 6:30 da manhã, mandei o arquivo pro Sidão, tomei um banho, entrei no carro e fomos para Piracicaba. Para essa estrada velha aqui que vai para São Paulo, que tem mais curva, não sei do que, cara. Não acabava nunca aqui. Não, eu nem sei dirigir.
Ah, tá.
Eu nem tenho carteira de motorista. Quem dirige aqui é dirigindo.
Cabeça, como é que tava, velho? Dormiu no carro, dormiu a viagem toda, não?
Não, não dormi no carro porque eu não consigo. Cheguei lá, daí a gente foi praticamente direto para a cerimônia de entrega lá do prêmio. Depois a gente foi jantar e tal, daí só na hora que chegou no hotel, mais tarde, que eu fui dormir. Daí eu nunca dormi tanto na minha vida, eu dormi 12 horas seguidas. Acho que nem me mexi, assim, acho que fiquei na mesma posição, assim. Então foi fechar com chave de ouro, o louco foi falar em chave, né, que tem um monte de chaves ali nas guardas do livro, né, foi isso aí, foi dramático.
Não, o único MSP que tem capa dupla também, além da sua, é o Cascão temporal do Camilo Solano. Camilo. Que daí tem a chuva, né? A nuvem com a chuva.
Ele te copiou.
É bem diferente da sua ilustração. O Camilo fez um negócio mais simples, né? Mesmo porque o desenho dele é diferente e tal, né? Outra proposta que eu amo também, como já tive a oportunidade de falar. Sim, para ele, né?
Cada um na sua aí, né? Eu me enforquei nessa aí, né? Me matei com todas as armas possíveis.
Que boa ideia.
Abriu todo o buraco que eu queria cair.
Mas peraí, diz uma coisa, porque tu passou por isso. Eu sei que te deu bastante trabalho a gráfica no total, né? Foi algo que você se dedicou, se empenhou para fazer. Aí aconteceu essa entrega, você dormiu essas 12 horas, mas você levou quanto tempo para se recuperar disso? Assim? Quantas vezes você acordou assim, pensou, tem que fazer o louco? Assim, como é que foi? Ou já no dia seguinte tomou um banho e já tava de boa?
Ah, não, assim. Quando eu entreguei ali já no domingo, já pronto, acabou.
Nossa, deve ter sido.
Desligou já. Daí eu só fiquei mais assim quando saiu mesmo, né? Que foi lá no FIC, né, 2015. Então quando eu cheguei lá, fui no... Acho que tinha na Comics lá, que tinha os gibis, né? Fui lá, peguei um, abri, né? Pra ver se tava tudo em ordem, né? Então ali a adrenalina aumentou, né? É. Daí até eu lembro que o Vitor Cafage mandou uma mensagem pra mim, ó, eu já vi aqui, tá legal e tal, né? Daí eu falei, pô, manda uma foto aí e tal. Nem mandou, cara, me deixou mais na pilha ainda. Eu cheguei lá já tenso pra ver o negócio e... Daí começam todas as repercussões, né? Então daí que... Esse gibi, ele, assim, a repercussão não se compara com nada que eu tenha feito na minha vida, né? Então, o Maurício ali é uma força propulsora ali enorme, né? Então, gente que gosta do seu trabalho vai pegar, mas tem um monte de gente que vai descobrir seu trabalho a partir disso aí, né? Então, daí teve toda essa repercussão. Eu fui para um monte de convenções, de quadrinho. Teve um monte de coisa legal, assim, que veio, né? Mas, realmente foi um trabalho bem, bem desafiador, com certeza.
Posso te fazer uma pergunta, cara? Você falou ali que ganhou o HQ Mix. Só curiosidade, qual que é o personagem do teu HQ Mix, cara, de desenhista?
A Superman.
Superman?
Superman.
A Superman. Do Ziraldo. Uhum. Ah, que massa. Show.
É a Superman. Legal, do Ziraldo. Adoro o Ziraldo. Gostei bastante, cara, do troféu.
Deixa eu fazer uma outra
pergunta. E ao contrário de tantas outras pessoas que ganharam o HQ Mix e quebraram o troféu, eu não quebrei o meu. Que eu já escutei vários relatos de pessoas que quebraram, né? Ou deixei cair, ou tava na mão, não sei. Não, meu eu não quebrei ainda. Tá aqui. Guardo com muito carinho.
E seus filhos já são grandes?
Sim, né? Mas mesmo quando era pequeno, isso aqui. Sai fora. Sai daqui.
É. Cara, deixa eu fazer uma pergunta totalmente fora do louco aqui. Bom, mas talvez tenha a ver com o louco. Enfim, sabe os caras... Sabe, tipo, o Asilo Arkham, do David King?
Sim.
Que é do Grant Morrison, que é um grande escritor, apesar de eu ter várias... Mas eu não consigo nunca lembrar da história. Eu sempre lembro do desenho, cara. E daí, tem várias obras que você lembra muito mais do desenho do que da história, propriamente dita. Eu acho que o louco é uma delas. Que eu lembro de várias passagens do seu traço, mas que a história acaba se perdendo, porque o traço é tão bonito, que eu lembro que o louco, acho que eu falei isso num Kitnet HQ, se não me engano. Que eu li a primeira vez e fiquei tão absorto pelo desenho que eu perdi a história. Não, aí voltei e tive que ler de novo para ler a história, porque eu tinha me perdido na história de tão bonita, né, que, porra, o troço é um deleite, assim, né, pra você ficar olhando e tal. como que você se sente em relação... Como que as pessoas falam em relação a isso pra você? Tipo, ah, eu... O teu desenho é muito lindo, a tua história é muito maravilhosa. Tipo, você acha que o teu desenho chama muito mais atenção do que a história?
Ah, sem dúvida. É, com relação à história, eu nunca tive muita expectativa, assim, sabe? Porque, assim, são coisas completamente diferentes, né? É, não é porque eu tenho um trabalho bom com desenho que eu vou ser um autor bom, né? Longe disso, né? Então, é, como autor, eu tô, assim, por vários motivos, né? Acho que talvez por um pouco a capacidade, né? Porque é um talento diferente, né? Então, não tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, às vezes tem pessoas que vão desfrutar das duas competências muito bem, né? Mas é um talento diferente. Você vai desenvolver por competências diferentes, experiências diferentes, né? Então, a minha capacidade, né, como autor, ela está muito aquém da minha capacidade como ilustrador, né, sem dúvida nenhuma. Então, é, desde o começo, eu sabia que é, a minha história ela ia talvez ser muito mais bem desenhada do que escrita ou até contada, né? Por exemplo, o que você falou aí de você perder o leitor em determinados momentos da história. Então, essa é uma reflexão que eu fiz, talvez depois, né? É, talvez hoje, se eu fosse fazer uma nova graphic MSP ou um quadrinho, eu equilibraria um pouco melhor, sabe, essa, o virtuosismo, uhum, sabe, do trabalho. Né, eu, talvez eu peguei um gibi esses dias, não sei se vocês viram, chamado Holy Diver, que é um gibi baseado numa música do Dio. Ah, você conhece bem, né, Dio? É, o disco, exato.
Oh, eu até conheci ele, tenho foto com o camarada.
Sério? Amigo. Legal.
Agora ele tá meio bacana, morto, mas... Ele era meu, sim, amigo, que eu encontrei com ele duas vezes na vida. Mas já é o suficiente.
Então, eu não sei se chegou a ver essa versão em quadrinho que a Estética Torta lançou.
Cara, eu só vi que a capa é do Mazzucchelli, né? Mas o miolo é do, não.
É do 520.
Isso, do 520.
É. Então, é o Scott Hampton que desenhou o miolo. Scott Hampton, não sei se você conhece, o Lieber com certeza acho que vai lembrar do Scott Hampton. É o... Gritos na Noite, né? Fez um monte de história do Hellraiser, um do Livros da Magia, o capítulo 2 é dele, né?
Aquele Livros do Cemitério ele faz também lá com o Craig Russo,
então,
né?
Isso, então, acho que o Livro do Cemitério é um bom exemplo. O Scott Hampton é um cara assim que ao longo da carreira dele, ele foi diluindo o trabalho dele um pouco. Ou seja, você vai vendo na história do Scott Hampton, você vai ter partes em que o desenho está muito simples. Tá traço, uma cor mais aplicada, o cenário, e vai ter páginas que são quadros, assim, pinturas fenomenais, né? O Holy Diver é assim. Então ele pega essas partes do trabalho dele virtuoso e ele pontua a narrativa com esse trabalho. Então ele dá uma destacada, assim, sabe? É como se ele estivesse chamando... Sim, que Vicks fazia um pouco isso, mas eu acho que o Scott Hampton tem sido mais efetivo nisso, né? Então, acho que hoje, se eu fosse fazer um quadrinho, eu tentaria aprender muito mais com o que um cara igual a esse está fazendo. Sabe, você equilibrar as coisas, você usar o virtuosismo para pontuar mais a história e não só fazer pá, 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 página dupla e um monte de coisa. Acho que ali foi a experiência, né? Claro, né? Às vezes você só vai saber o quanto errou depois que errou, né? Não tem como você prever, sim, isso, né? E eu acho que a experiência me ensinou bastante a respeito disso, né? E eu acho que você tem razão nesse apontamento, e eu acho que é uma das maiores críticas que eu faço a essa história mesmo, né? Porque como ilustrador, tudo bem, né? Você tá ali, você tem um compromisso sequencial, narrativo com o texto, mas, é, vamos dizer assim, você não entra tanto em briga, né, com ele. Né, são coisas que podem correr paralelamente, assim, você convive bem, né, com texto e ilustração. Ali não, ali é o quadrinho, né, a própria ilustração, ela tem um compromisso narrativo extremo. Né, então você não pode perder o leitor, né, você tem que manter. E, na verdade, com Asilo Arkham, eu li uma entrevista do próprio Dave McKean falando que o erro dele no Asilo Arkham foi esse, do virtuosismo, né? Então, tanto que você vai ver coisas que o McKean fez depois, como o Cages, que é a história dele, tem páginas lá virtuosas que são pontuais, A maioria é aquele preto e branco cinza, né?
Lindo tipo, também.
Bem bonito. Mas, tipo, conta bem a história, né?
Você tá lá. Sim.
Tá bem, né, tranquila a narrativa, né? Então, eu acho que é uma grande reflexão a respeito disso, né? Muito boa mesmo.
Cara, e é legal pra gente ficar pensando, né, como que se estrutura a leitura, saca? Não sei se você já leu aquele Como Entender o Livro Ilustrado, acho que é esse o nome do livro.
Sim, da Sophie van der Linden.
Isso.
Sim, já li.
Para ler o livro ilustrado. Que ela fala que em determinado momento do livro, agora não vou me lembrar a que horas, ela fala que o desenho não pode brigar com o texto. Se ele brigar, por mais que às vezes seja interessante e tal, uma arte super linda, se ele brigar, a coisa não acaba não funcionando, né? E daí, assim, fazer uma história em quadrinhos, que é o... Cara, é os dois em fusão, deve ser muito mais difícil do que ilustrar um livro. Daí vem a pergunta bem legal. Qual que é a diferença... Todo mundo já deve ter feito essa, né? Puta, agora que eu percebi isso. Qual que é a diferença entre fazer um livro ilustrado e fazer uma história em quadrinhos?
É, a diferença... Bom, a diferença é a diferença, né? São coisas...
É, que pergunta idiota, né?
Não, mas, na verdade, é porque eles têm a mesma raiz, né? A sequencialidade, ela tá, assim, implícita nas duas, né? E nesse livro mesmo da Sophie van der Linden, ela tem capítulo que ela fala a respeito disso. Por exemplo, ela vai ter um capítulo lá que ela pega essa coisa da ilustração, é consequência narrativa. Uhum. Então você pega lá o livro ilustrado, que uma imagem leva a outra, leva a outra, leva a outra. Agora não, você tem também o livro que tem a ilustração pontual. Então você tem blocos de texto que podem ou conviver na mesma página que tem uma ilustração, por exemplo, uma página dupla com um bloco de texto. Ou você ter página com bloco de texto e ao lado página com ilustração. Então é associativo e dissociativo. Então, assim, você tem várias formas de contar a história, com texto e ilustração no livro ilustrado. Né? Então, você não... Assim, você tem um compromisso firmado com o texto, o ilustrador ele tem que ter bem claro isso. Né? Ele não está fazendo uma obra só dele. Né? Ele tem compromisso.
Uma obra de arte. Né?
Sim, ele tem compromisso. Né? Não adianta, né, pintar assim que não. Não, tem compromisso, senão você não está fazendo seu trabalho. Né? Se você não entregar a história, você não está fazendo seu trabalho. Agora, no quadrinho, não. O quadrinho é necessariamente, né, o texto e a imagem, elas vão ter que conviver harmoniosamente. E, além disso, a imagem ela vai ter que estar encadeada narrativamente com todas as outras. No livro já não faz parte isso. Pode fazer, mas não necessariamente. Né? Mas você não pode necessariamente. Ter... Não necessariamente. Você pode ter essa proposta no livro. Mas o que vai acontecer na maioria das vezes é não. Né? Você vai ter... tanto que um grande desafio do ilustrador muitas vezes é fazer com que você tenha num livro imagens que tenham autonomia. Por exemplo, ela é retirada do contexto da leitura, né, do livro, se ela significa alguma coisa. Né, eu já fiz essa experiência com várias ilustrações minhas, que fora do convívio do texto ela não quer dizer nada. Né, ela Sim. se perde. Assim, eu não consigo nem justificar a ilustração por que eu fiz aquilo, o que quer dizer aquilo ali. Né, porque ela está entregue ao texto. Né, é o conjunto da coisa, né? Agora no quadrinho isso é exacerbado, né? O compromisso é permanente com tudo, né? Por Sim. isso também todo ilustrador vai se dar bem com o quadrinho, né?
Aqui o Felipe tá lembrando Os Olhos do Gato, do Jodorowsky Moebius. Para mim é o melhor livro ilustrado ever. Mas eu acho que tem o componente do coração, o momento que eu comprei e tal, mas para mim é o melhor livro ilustrado da vida, assim.
Esse livro é excelente. Teve até uma colega que um dia ela colocou no Facebook para dar indicações de livro ilustrado para adultos. Uhum. Os Olhos do Gato foi um que eu botei lá, de primeira, assim, né? Tem nem que ver, né? É realmente um belo exemplo.
Você sabe que eu comprei que é... ele a versão norte-americana, só a versão francesa, né? Não, norte-americano. Sim. Que capa amarela também, porque a edição francesa já tava a página branca. Quando veio aqui é desse tamanhinho, cara, não é grande assim. Eu tenho o antigo da...
Martins Fontes?
Martins Fontes, e daí agora tem o outro. Deixa eu pegar ali, só pra mostrar aqui.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.